Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas, para chegarmos mais longe. Tudo o que somos, desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá, bem-vindos. Terceiro episódio do Nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio. Olá, Daniel.
Olá, Marta.
Neste episódio vamos olhar para o seu último livro, Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida. Para quem ainda não leu, é um livro que aconselho. O que é que nos pode contar sobre este livro, Daniel?
Eu quis escrever um livro sobre o amor. Vamos falar neste podcast bastante sobre o amor, que é o mais importante, é o sentimento que, no fundo, comanda as nossas vidas. E quis contar uma história de um casal que se conheceu na universidade, nos anos 70, e viveu uma vida junta durante 50 anos. E o livro termina com as bodas de ouro desse casamento. Propositadamente introduzi a crise da infidelidade e algumas dúvidas que eles tiveram no seu percurso. E aquilo que é importante dizer é que numa relação longa as crises são inevitáveis. A grande questão é como é que nós mantemos uma relação longa, se vale a pena fazer, e se houver uma crise, como é que podemos sair dessa crise. Deixe-me contar a história do Ulisses. O Ulisses é um herói grego que apareceu na Odisseia, e a história é muito interessante, porque ele esteve na Guerra de Troia, esteve no cavalo de Troia, todas as coisas que nos contam, mas depois há aqui uma questão de amor muito importante, é que ele depois esteve mais ou menos aprisionado pelo amor de Calipso, que era uma espécie de deusa, e que lhe prometeu a imortalidade se ele ficasse com ela durante toda a vida. E aí a parte interessante é que ele não aceitou, depois os deuses ajudaram-no a regressar, mas a parte interessante que essa história nos mostra é que o que é que levou a Ulisses a voltar à Penélope, que entretanto o aguardava com o filho, que era a mulher da vida dele, e que, segundo a teoria que temos defendido aqui, a teoria da vinculação, provavelmente era a relação que lhe dava segurança, onde havia um filho, onde havia a sua terra, Ítaca, onde ele regressou. E a grande questão do amor duradouro é essa: como é que nós vamos manter uma relação que é importante, que nos dá segurança, mas sem perder o mistério e os aspectos inesperados que têm a relação no seu início e que são também muito importantes.
E esta também é uma história que serve de ponto de partida, levanta muitas questões sobre uma relação duradoura. O Daniel é considerado um dos pais da terapia de casal no nosso país, o que torna inevitável perguntar quais é que são os principais problemas que levam um casal até si?
Temos que falar de vários casais, porque eu no meu consultório, neste momento só trabalho em privado, trabalhei muitos anos no hospital e na faculdade, mas agora estou só em privado, aparecem casais muito jovens, isso é muito interessante, porque são casais de 16, 17, 18 anos, são adolescentes e que pedem ajuda para a sua relação. Recentemente até uma jovem de 18 anos, está no primeiro ano da faculdade, disse: eu acho que nós devemos fazer uma terapia de casal. Achei isto muito interessante, tem um namorado e até algumas questões. Portanto, aparecem jovens e depois aparecem casais, já muitas vezes com filhos, ao fim de 6 ou 7 anos de casamento. O que é que eles trazem? Que dúvidas é que eles trazem? Muitas vezes trazem incidentes do cotidiano. Portanto, situações relacionadas com a vida a dois, com a parte da vida doméstica, os relacionamentos com outras pessoas, a questão da infidelidade. Mas se eu quisesse resumir o ponto comum de todos estes pedidos de intervenção no casal, o ponto comum é a segurança. Voltamos mais uma vez à teoria da vinculação. Os nossos ouvintes vão dizer que eu falo muito sobre isso, mas é uma teoria muito importante e que nos dá muitas pistas. O que a teoria da vinculação nos diz é que o bebê se prende ao cuidador que lhe dá segurança. E a mãe, se a mãe está disponível, e o pai, na sua geração e na geração das pessoas de 30 anos que têm agora filhos, o pai é muito importante também. E, portanto, a segurança é a questão fundamental da relação amorosa. E, portanto, os casais que aparecem são casais que estão inseguros. E é exatamente isso que nós temos que trabalhar. Vale a pena lutar pela segurança neste casamento ou não?
Acho que às vezes também surge essa dúvida, que é uma pessoa que se calhar já sofreu com alguns amores ao longo da vida, depois pode escolher ficar com uma pessoa por conforto, mesmo que não esteja apaixonada. Esse pode ser um bom caminho É uma dúvida que vai surgindo, porque depois pode surgir o término.
Essas questões, nós os dois não podemos aparecer aqui como conselheiros matrimoniais. Uhum. Nós apenas lançamos pistas para as pessoas pensarem. Mas a questão que a Marta põe é muito importante, porque às vezes há pessoas que preferem ter uma relação que lhes traga paz, que lhes traga serenidade, que lhes traga bem-estar e que, no fundo, se lhes traga segurança, do que ter uma relação de grande paixão que lhes traz muita inquietação e alguns comportamentos que falámos no episódio anterior. Uhum. E, portanto, a certa altura, só a pessoa é que pode saber, mas pode ser, às vezes, melhor estar com uma pessoa que tenha gentileza para com ela, que seja uma pessoa que tenha o reconhecimento que se passa dentro dela e que a trate com paz e serenidade. É uma escolha que a pessoa tem que fazer, mas é uma das grandes questões. Às vezes há pessoas que permanecem juntas, evidentemente que já não estão apaixonadas, mas a relação transmitiu muito bem-estar e muita paz, porque há um património comum que foi constituído através da relação de amor.
Surgem muitas dúvidas neste momento. Também gostava de lhe perguntar, em média, quanto tempo depois do início de uma relação aparecem e também o porquê de ser nesse ano, se existe um ano?
Aparecem, temos que pensar nos casais que eu falei há bocado, os casais de adolescentes. Eu recebo casais, a maioria heterossexuais, mas também recebo casais do mesmo sexo. E os casais jovens, adolescentes, ou na sua faixa etária, nos 20 anos, aparecem muitas vezes ao fim de meses da relação, porque estão inquietos. Isso tem a ver também com o estilo de vinculação de cada um, que falaremos mais à frente, mas a relação está a dar insegurança, está a dar alguma falta de paz. Nos casais que estão há mais tempo juntos, há um período muito importante, que é o nascimento do primeiro filho, que falaremos mais adiante. De uma forma geral, o casal tem algumas dificuldades com o nascimento do primeiro filho, mas depois estão de tal maneira ligados ao primeiro filho que o casal se mantém. E quando esse primeiro filho aparece com 6 ou 7 anos, dá-se uma crise. Costuma falar-se, não é muito científico, mas costuma falar-se justamente da crise dos 7 anos. Significa que aquele bebê que foi muito amado e muito rodeado pelo pai e a mãe, já cresceu, já está na escola, já tem a sua vida, já tem os amigos.
É uma sensação de vazio, se calhar.
Exatamente, o casal tem que se virar para si próprio e às vezes esse virar-se para si próprio levanta dificuldades. Portanto, normalmente, o meu mestre americano, Carl Whittaker, dizia sempre que era 7 anos, mais ou menos 2. Ou seja, entre os 5 e os 10 é que aparecem mais os pedidos de terapia de casal.
E agora, olhando para o casamento, esta passagem do casamento arranjado, como das princesas antigamente, hoje para um casamento de amor, que traz, em alguns casos, mas que traz mais liberdade, traz também novos desafios, surge uma busca incessante pela pessoa perfeita, e eu queria lhe perguntar se esta busca, e um bocadinho com o que já falámos sobre o conforto e a segurança, deve ser serenada, e se sim, como é que podemos serenar esta busca incessante?
Comecemos justamente pelo casamento arranjado, e o livro abre propositadamente com a história de duas princesas, uma espanhola e outra portuguesa, que foram trocadas no século XVIII, eram crianças, e foi os dois reinos de Portugal e Espanha que decidiram aquele casamento. Portanto, aqui não havia amor, havia um negócio do reino e eram os interesses do reino que prevaleciam. Isso é muito interessante porque muitos dos reis, sobretudo a infidelidade, era por parte do rei. A infidelidade da rainha seria muito condenada no século XVIII, que estamos a falar agora, mas a infidelidade do rei é muito, também causada porque a relação que ele tinha com a rainha não era uma relação de amor. E muitas vezes há casos de reis da nossa história que se apaixonaram por pessoas fora do seu casamento. Hoje em dia há uma grande conquista. As pessoas casam por amor e é importantíssimo sublinharmos isso. São raríssimas as situações em que as pessoas casam por negócios de família. Hoje em dia as pessoas escolhem-se. Mesmo os reis atuais e os príncipes atuais, muitos deles já se apaixonam e vão unir-se a pessoas que não são da linha real. Essa conquista do amor é uma conquista extremamente importante. Agora, é evidente que há dificuldades nessa situação de amor e o que se passa é que a passagem da situação de paixão para uma situação da relação mais estável e mais segura é difícil e muitos casais jovens não conseguem fazer essa passagem.
E o que me leva também a perguntar, porque acho que às vezes pode haver uma certa dificuldade em distinguir intimidade de uma relação sexual. Acha que isso
essa
pode...
é uma grande questão, porque nós à primeira vista pensamos que uma relação sexual é uma relação de intimidade. Evidentemente que há uma intimidade física muito importante. Uhum. E é fundamental que exista essa atração física numa relação amorosa. Agora, a intimidade é a base da relação mais duradoura. Porque é que é a intimidade? A intimidade são sentimentos de partilha que a pessoa sente, mas que não pode deixar de pensar em si própria. Portanto, é como se nós fizéssemos um movimento primeiro para dentro de nós, que é um movimento de autoconhecimento, e depois de termos feito esse movimento, então encontramos a pessoa que vai preencher o nosso desejo de segurança e de intimidade. E, portanto, a intimidade constrói-se. E a intimidade não é uma coisa que se consiga. Há pessoas, por exemplo, que têm relações casuais, sublinho mais uma vez que não sou moralista e, portanto, não critico as pessoas que tenham relações de curta duração. Esse livro que falou, acho que um dos aspectos positivos é que há vários comportamentos que podiam ser criticáveis. Eu não exerço crítica, pretendo compreender, é assim que nós nos devemos posicionar, mas muitas pessoas não têm uma relação de intimidade. As pessoas têm relações ocasionais que lhes dão prazer, que são satisfatórias, mas a construção da intimidade é uma construção que tem que ser feita primeiro, como eu dizia há bocado, mas depois na relação com outra pessoa.
Mas acha que essa relação, essa construção da intimidade é mais difícil? Ou seja, os homens conseguem ser mais racionais nessas relações casuais, as mulheres apaixonam-se mais fácil. Não sei como é que isso, como é que
costuma-se olha? Dizer isso, eu acredito, não há muitos estudos sobre isso, mas eu acredito que é assim. Isso tem a ver com a cultura dos homens, não é? Os homens são muito, a sua cultura é muito ter várias relações, ter várias mulheres, muitas vezes até os rapazes adolescentes têm uma checklist do que é que rapariga que devem escolher, que deve ser uma rapariga bonita, que seja de alguma forma desejada para outros rapazes, porque há muita competição entre os rapazes acerca das raparigas. Não sei bem como é que é as raparigas, pois a Marta dirá, eu conheço melhor os rapazes, mas essa dificuldade que têm muitas vezes de construir a intimidade tem a ver justamente com aquilo que é o apoio ao outro também. Porque numa relação amorosa nós temos que apoiar a outra pessoa, nós temos que perceber que a outra pessoa está disponível para nós, se estiver disponível sexualmente é muito bom, mas tem que estar disponível também do ponto de vista da segurança de que eu falava há bocado. Uhum. E esta segurança muitas vezes é mais precocemente desejada pelas mulheres. Os homens, pela sua cultura, estão muito virados para uma relação de prazer, muitas vezes descartável, e hoje em dia, com as aplicações e com a facilidade de contactos, há muitas relações descartáveis. As mulheres, eu acho que procuram uma relação de intimidade de uma forma inicial mais rápida. Isso é um alerta importante para os homens, porque os homens têm tendência a pensar que as mulheres pensam exatamente da mesma maneira do que eles, e isso não é verdade. As pessoas são diferentes da maneira como se posicionam em relação ao amor.
E no seu livro fala também dos três tipos de pessoas que podem existir de acordo com os tipos de vinculação, que temos falado aqui muito, os seguros, os ansiosos e os evitantes. Diz mesmo que há perfis que são praticamente incompatíveis e que até devem evitar juntar-se. Eu queria perguntar se consegue explicar melhor esta relação deste tipo de personalidades.
Deixe-me primeiro explicar um bocadinho melhor esse conceito. Esse conceito vem, mais uma vez, da relação primária entre o bebê e a sua mãe e o seu pai, e tem a ver com a forma como a pessoa cresceu nos primeiros 3 anos de vida. Mantém-se relativamente estável ao longo da vida, mas tem um período muito importante, que é o período da adolescência. Na adolescência, o padrão de vinculação pode-se alterar, porque justamente na adolescência que aparecem as primeiras relações românticas. E essa teoria foi depois passada da ligação dos bebés com os seus pais para o par romântico. E na adolescência, portanto, pode haver mudança. Ou seja, o que eu quero dizer, e o livro tem suscitado muita discussão, porque esses padrões não são absolutamente determinísticos, quer dizer, as pessoas não têm que ser sempre assim. Isso é qualquer coisa que nos diz, que nos ajuda a perceber que certos comportamentos que definem um perfil têm tendência a ser estáveis.
Mas eu posso nascer evitante e ficar ansiosa? Ou...
Pode.
Isso dá para acontecer?
Pode acontecer. Não é fácil mudar, já tem 24 anos, já ultrapassou a sua adolescência, portanto o seu perfil já não vai mudar muito, mas provavelmente mudou alguma coisa na adolescência e, portanto, esta teoria não nos diz que nós vamos ser evitantes toda a vida ou que vamos ser ansiosos toda a vida. Mas há pessoas que na idade adulta mantêm o comportamento. Deixe-me agora dar algum exemplo. O que é um perfil ansioso? É uma pessoa que está permanentemente a saber o que o outro faz. Ou seja, essa pessoa ansiosa deseja a intimidade. Portanto, não tem dificuldade com a intimidade. Uhum. Tem a dificuldade é com a distância. E, portanto, suporta muito mal a distância do outro e são aquelas pessoas que estão constantemente, hoje em dia, a mandar mensagens, a perguntar onde é que a outra pessoa está.
São mais controladoras.
Muito controladora. O evitante é o contrário. O evitante é uma pessoa muito autossuficiente, uma pessoa que está muito bem consigo próprio, que tem muito prazer em estar consigo próprio, e então tem dificuldade na partilha, tem dificuldade na intimidade. Por exemplo, pode ter prazer na relação sexual, mas tem dificuldade em ser abraçado, em estar...
Em desabafar,
em transformar o outro num ouvinte, portanto, o que ele quer muitas vezes, e as pessoas dizem mesmo isso, eu quero estar com a minha namorada ou com o meu namorado, mas tem que ter o meu espaço próprio, o que é verdade, mas o espaço próprio no evitante é levado ao máximo.
Uhum.
E, portanto, a partilha, o apoio incondicional que uma relação amorosa, pelo menos, deve tentar conseguir, quando nós estamos mal, quando estamos ofendidos, a pessoa que é evitante tem muita dificuldade nisso. Agora, o seguro é aquilo que nós desejaríamos todos ser, nem todos somos seguros, mas as pessoas podem pensar que podem evoluir para um padrão mais seguro do seu relacionamento. Então, o que é? O padrão mais seguro é uma pessoa que gosta de si própria sem ser egocêntrica, que se sente bem na sua pele, que tenta o mais possível estar tranquilo na relação, transmitir paz ao outro, ouvir o outro. Quais são as armadilhas? Por exemplo, uma armadilha muito conhecida, que vem muito descrita na literatura científica, é uma pessoa evitante com uma pessoa ansiosa. Porque isso cria um ciclo vicioso, que é assim, o evitante cada vez foge mais, porque tem medo da intimidade, e
o ansioso procura
constantemente. Portanto, repare, vamos imaginar que ele é evitante e que ela é ansiosa, num casal heterossexual, portanto, ele... tenta estar o menos possível, até pode estar bem com ela, até pode construir uma intimidade com ela, mas a força para estar sozinha é tão grande que se afasta. Ela fica completamente inquieta porque não sabe o que é que está a passar. Por exemplo, o simples facto de ele não comunicar por mensagens durante 2 ou 3 horas pode pô-la ainda mais ansiosa.
Uhum.
Então o que se passa é que ela, neste exemplo, ela vai controlar cada vez mais, mandar mais mensagens, chegam a ir ter com ele ao lugar de emprego, a saber se ele está com alguém, e ele foge cada vez mais. Portanto, o ciclo é este. Ele
e a foge, trabalharem os dois.
E, portanto, a terapia de casal, o que é que vai fazer aí? E é muito importante que esses casais, se querem continuar juntos, possam fazer alguma meditação sobre si próprios. Terapia de casal vai dizer, sim senhor, você tem direito ao seu espaço individual, mas tem que ter mais espaço de partilha. E aí ela vai dizer, não esteja tão inquieta, pode fazer a sua vida também, porque se a relação é segura, vocês podem continuar sem estarem permanentemente juntos. Por exemplo, na sua geração, se um é evitante e um é ansioso, não suportam o Erasmus. É muito interessante vermos isso.
Uhum.
Porque a maioria das pessoas na sua geração, felizmente, têm uma experiência no estrangeiro no Erasmus, e o que se passa é que...
Há uns que escolhem acabar antes de ir, outros que
exatamente
querem continuar.
Aqueles que querem continuar, porque têm uma relação já com significado, e pretendem continuar, e desejam continuar, mas se um é evitante, o outro vai sentir assim, eu evitante... entre aspas, eu quero agora viver os 6 meses de Erasmus comigo próprio e com as pessoas. E a pessoa ansiosa vai estar permanentemente a controlar, a fazer videochamada, a saber o que é que se passa. Portanto, se os casais têm esse padrão de relacionamento, devem trabalhá-lo no sentido de se tornarem os dois mais seguros.
Ainda na terapia de casal dos jovens, sente que já não existe tanto preconceito para os jovens? Eu não sei se na minha geração já não conheci pelo menos um caso de dois casais jovens que tenham ido a uma terapia de casal.
é mais frequente nos casais mais velhos, mas já começa a aparecer pessoas que dizem: eu quero que me ajude, posso trazer o meu namorado, posso trazer a minha namorada, porque neste momento as pessoas têm mais consciência que existem problemas relacionais que têm que ser trabalhados. Isto não tem a ver com a psiquiatria tradicional, é preciso dizer isso. As pessoas não são doentes, no sentido que não têm uma doença psiquiátrica, não têm depressão, não têm ansiedade. Se têm, é outra questão. Mas há pessoas que não têm nenhuma perturbação mental e têm padrões relacionais difíceis, como já falámos. E essas pessoas precisam de ser ajudadas, e no Serviço Nacional de Saúde devia haver muito mais consultas deste tipo para as pessoas terem mais acesso a este tipo de intervenções. Porque não há medicamentos para isto, não é? Estas pessoas têm que se trabalhar em termos dos seus relacionamentos.
E voltando agora ao livro, Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida, são abordados dois casos de infidelidade numa relação duradoura, fruto de circunstâncias comuns a muitos casais. Como é que o Daniel olha para a infidelidade? E há aqui uma grande pergunta que acho que muita gente tem: porquê que as pessoas são infiéis?
Sim, eu quis pôr nesta relação de longa duração, quis introduzir o tema da infidelidade. Porque a monogamia é difícil, nós temos que partir dessa base. É difícil para as pessoas pensarem que vão ser monogâmicas durante 50 anos. E, portanto, a infidelidade é uma questão que se põe em todos os casais. Não quer dizer que todos os casais tenham infidelidades, mas é uma questão que se põe. E, portanto, as pessoas não devem ter medo de discutir esse assunto. No livro, propositadamente, pus ela a não contar durante um tempo, durante um ano, mas depois a contar. Porquê? Porque no caso do livro, a Luísa, protagonista do nosso livro, de facto nunca se quis separar do João. Portanto, ela tinha uma relação de segurança psicológica, tinha um património comum e depois teve uma relação extraconjugal durante um ano. Não há aqui moralismo disso, não temos que a criticar por ter feito isso, temos que tentar compreender. E no livro, a tese que eu defendo é que ela, nessa relação extraconjugal, descobriu uma parte de si própria que não tinha descoberto na relação conjugal. Uma parte que provavelmente teve a ver com o facto de sentir desejada, de sentir amada de uma forma diferente, com novas descobertas acerca do seu erotismo, porque esse é outro aspecto muito importante. No casal de longa duração, o casal tem que revisitar o seu erotismo.
Reinventar-se,
porque a grande questão é justamente a pessoa que teve uma relação muito bem conseguida do ponto de vista da sua sexualidade e do seu prazer erótico no início, com o facto de continuar junta, há uma deserotização. E então é preciso reinventar. As pessoas perguntam assim, mas é possível fazer isso? É, mas as pessoas têm que estar atentos a isso, porque se não estiverem atentos a isso, há um campo em que a pessoa começa a ser invadida pelo tédio, pelo seu afastamento, e então é natural que possa surgir uma situação extraconjugal. Mas atenção, há casais muito felizes onde há infidelidade. Portanto, a infidelidade não está sempre ligada a uma má relação conjugal. Isto é para lhe dizer, Marta, que não tem resposta para que é que as pessoas são infiéis. O que é importante é perceber, e este é que é o dado fundamental, é perceber que há infidelidades de muitas maneiras diferentes. E de propósito, no livro, o João teve duas relações com a mesma mulher, mas foram relações de muita curta duração, que ele não quis pôr em causa, nem se quis ligar com a Catarina de uma forma duradoura.
E o João não contou, e também...
E o João não contou, portanto, contar ou não contar.
Essa é a questão.
Não há respostas definitivas sobre isso. Cada casal tem que ver o que é que pode fazer em relação à situação. O que eu diria é que o impacto de contar uma infidelidade é tão grande no parceiro que as pessoas devem pensar se devem contar ou não. A Luísa contou porque, a certa altura, já era muito difícil para ela, ao fim de um ano, manter essa relação extraconjugal. E, portanto, contou. Mas no livro vem muito bem expresso como isso teve um impacto negativo terrível sobre o João.
Como é que uma pessoa volta a confiar depois de uma situação dessa?
É uma reconstrução que se tem que fazer. É uma reconstrução, e no livro que eu pretendo demonstrar é que essa reconstrução é possível. Se as pessoas tiverem falado, atenção, não falar sobre pormenores, porque há muitos casais que depois entram numa guerra para saber tudo o que se passou com a relação extraconjugal. Portanto, a pessoa traída faz muitas perguntas. E há coisas muito interessantes porque há gatilhos que precipitam a discussão do casal. Por exemplo, há um filme em que aparece uma pessoa que é infiel e que tem uma relação extraconjugal. Esse filme é imediatamente aproveitado pelo traído para dizer assim, olha, tu fizeste a mesma coisa. Quantas vezes fizeste com ele ou com ela? Uhum. O que é que se passou? Tiveste mais prazer com ele ou com ela do que comigo? Essas discussões não levam a lado nenhum. A pessoa deve a revelar, que eu não sei se deve revelar sempre, mas nos casos em que há necessidade de revelar, a pessoa deve pôr um ponto final sobre isso e tentar reconstruir uma relação a partir da mágoa, a partir do desgosto, a partir da traição, para restabelecer a confiança, como dizia. Isso demora tempo. Em alguns casos vale a pena, noutros casos não. Por exemplo, nos casos em que a
porque
pessoa...
Porque às vezes as pessoas podem já não gostar, não é? Claro, às vezes são infiéis porque exatamente. Já não gostam, não é?
Isso, essa é a razão que eu ia dizer a seguir e que é muito importante. A certa altura apaixona-se completamente pela outra pessoa. Então não faz sentido estar com a primeira pessoa com quem está. Uhum. Porque pode reconstruir a vida. Portanto, o divórcio tem muitas consequências negativas, sobretudo sobre os filhos, como falaremos mais adiante. Mas a certa altura, se a pessoa está pôr completamente em causa a sua relação e vê que não tem qualquer possibilidade de restabelecer essa confiança, então a pessoa deve partir para outra, como se costuma dizer.
E já quase a chegar ao fim, tenho que lhe perguntar se há algum segredo para uma relação duradoura.
Segredo não haverá, mas há três aspectos que eu queria deixar no final deste nosso episódio. Eu diria que há três aspectos muito importantes que ajudam a pensar como é que nós podemos ter uma relação duradoura. A primeira questão, que é uma questão muito simples, que é a gentileza, que é a amabilidade, que é a consideração serena pelo outro. Isso, por exemplo, tem a ver com o tom de voz. Se as pessoas não gritarem, se as pessoas fizerem eventualmente uma crítica, mas num tom de voz relativamente tranquilo, se a pessoa não fizer uma crítica hostil e destruidora, por exemplo, se a pessoa não criticar a pessoa, mas o comportamento. Eu vou dar um exemplo. Um casal que acha que a outra pessoa é desarrumada. Acontece muito isso. Uhum. Às vezes há uma pessoa muito arrumada e outra muito desarrumada.
Pode ser um choque quando vão viver juntos pela primeira vez.
Quando vão viver juntos, isso é muito difícil porque isso tem a ver com o cotidiano. Uhum. Vamos supor que ele é o arrumado. Então o que é que ele pode dizer? Ele pode dizer, calmamente, vê lá se consegues arrumar ou vamos arrumar em conjunto. Se ele atacar a pessoa e disser tu és uma desarrumada terrível, nunca melhorarás, está a atacar a pessoa. Portanto, esta gentileza no trato é um ponto importante. O segundo tem a ver com a vulnerabilidade. Ou seja, nós somos vulneráveis. Todos nós, mesmo as pessoas de vinculação segura, são vulneráveis, têm momentos de vulnerabilidade, momentos em que não se sentem bem, em que se sentem ofendidos, em que se sentem humilhados, em que estão tristes. Isso não tem a ver com depressão, tem a ver com tristeza. Isso acontece num e acontece no outro, inevitavelmente, porque nós não somos perfeitos, não há pessoas perfeitas. Então, no casal é muito importante que aquele que está vulnerável possa contar com o outro. E depois, noutra situação, será ao contrário. Portanto, esta partilha de vulnerabilidade é o segundo aspecto que eu acho fundamental para tentarmos manter uma relação com segurança psicológica e que seja duradoura. E, finalmente, o permanente reconhecimento do outro. Ou seja, o que é que ele estará a sentir? O que é que ela estará a sentir? Eu estou irritado. E o que é que a outra pessoa estará a sentir? Há casais onde isso nunca é feito, porque a pessoa está centrada no seu mal-estar. E está à espera que o outro vá cuidar do seu mal-estar. Ora bem, o que é preciso é dizer assim, não, eu estou mal, eu estou irritado, o que é que estará a passar com o meu parceiro ou com a minha parceira? Portanto, este movimento que já falámos e que iremos falar é muito importante para tentar equilibrar a relação em termos da segurança psicológica que temos vindo a falar.
Não há segredos, mas ficam aqui algumas pistas para uma relação duradoura que nos trazem ao fim do terceiro episódio. Aproveito para recomendar outra vez o livro Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida e deixar o desafio. Se tiverem perguntas que gostavam que o professor Daniel Sampaio respondesse, podem deixá-las nas nossas redes sociais. O Nosso Olhar Para Ti está no Facebook, no TikTok e no Instagram. Nós despedimos-nos por aqui. Uma boa semana para todos. Daniel Sampaio, obrigada. Vemo-nos no próximo episódio. Até para a semana.